verdade, você está na casa do seu pai, né? Na casa de Deus. Nós não queremos te receber aqui com a placa dessa igreja, Comunidade Zoe, mas nós queremos te acolher aqui como sendo a casa mesmo do seu pai, tá bom? É o corpo de Cristo, é a igreja de Jesus, nós estamos aqui unidos e reunidos para louvar o nome dele. Irmãos, eu estou muito feliz nessa noite pela oportunidade que Deus me deu de continuar compartilhando com vocês a palavra que Deus nos deu. Nós temos trabalhado aqui, iniciamos no domingo passado uma série de mensagens. Você deve se lembrar que no domingo retrasado, nós já anunciamos essa série, né? Por trás da bênção. Fizemos aí propaganda, divulgamos tudo, falamos. Quando chegou sábado, Cezinha falou para mim: meu Deus, Suelen, ore por mim, porque Deus mudou a palavra e não vai ser da série. E agora, o que eu faço? Eu falei: fale essa, né? Acho que começa domingo que vem a nossa série. E ele trouxe para nós aquela palavra poderosa. Você deve ter se lembrado do outro nível, né? Eu fui muito impactada por essa palavra. Ainda estou vivendo as sequelas, né, daquela palavra. E no domingo passado, então, nosso pastor nos ministrou a respeito dessa primeira palavra desta série, Por Trás da Bênção. Serão 4 domingos falando deste tema, 4 palavras que Deus colocou no nosso coração. Então, eu gostaria hoje de falar dessa série, mas com o tema, A Bênção por Trás das Crises. A Bênção por Trás das Crises. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler um versículo, o versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. O pastor Cezinha tem nos incentivado aqui já alguns domingos a você trazer o seu caderninho, voltar, anotar as palavras, trazer a sua Bíblia, né? Nós sabemos que talvez você tenha a Bíblia aí baixada no aplicativo do seu celular, mas você acompanhar aí conosco. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Vamos ler mais uma vez: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Repete comigo: eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, nós vamos orar de novo. Peça ao Espírito Santo para ministrar o seu coração. Abra o seu coração. Diga: Senhor, eu estou abrindo o meu coração agora porque eu quero receber a sua palavra. Prepara o seu coração para que ele seja nesse momento um terreno fértil para receber a semente da palavra de Deus. Senhor, nós nos abrimos para receber a sua palavra. Nós queremos aqui, Senhor, estar com os nossos ouvidos atentos à sua voz. Fala conosco, Senhor. Fala com o nosso espírito, com o nosso interior. Senhor, mexe mesmo nas nossas estruturas para que nós possamos avançar de acordo com a tua palavra, porque nós sabemos que então haverá crescimento. Usa a minha vida, Espírito Santo. Eu não quero simplesmente transmitir um conteúdo, mas eu quero liberar a sua unção nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu falei no domingo passado, nós iniciamos aí essa série de mensagens com o tema Por Trás da Bênção. E o desafio dessa série é te levar a ter uma vida toda abençoada, ao invés de ter apenas momentos de bênçãos, a ter apenas bênçãos isoladas. O desafio dessa série é levar cada um a entender o mecanismo que existe por trás da bênção de Deus. Porque por trás de toda bênção existe algo ainda mais profundo que muitas vezes nós não estamos compreendendo. E porque não compreendemos, nós deixamos de desfrutar dessas coisas. Nós deixamos de usufruir muitas das coisas que Deus tem para nós. Porque nós não conseguimos entender por completo tudo o que Deus tem para a nossa vida. Então, no domingo passado, nós aprendemos a respeito de 3 coisas fundamentais para nós compreendermos o que está por trás da bênção de Deus para a nossa vida. A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus é bom. Lembra disso? Deus é bom. independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, independente de nós mesmos, Deus é bom. A segunda coisa que nós aprendemos é que Ele tem bênçãos para nós. Deus tem bênçãos para nós. E eu preciso dessas bênçãos. Você precisa das bênçãos de Deus? Amém? Deus tem essas bênçãos para nós e nós precisamos dela. E terceiro, nós aprendemos que para essas bênçãos, para todas essas coisas, existem condições, certo? Porque sempre há algo por trás. Sempre existem condições, coisas que acontecem por trás que nós precisamos compreender. Então, Deus não tem para nós uma vida onde de vez em quando eu sou sorteada e premiada no culto para receber um milagre. Deus não tem para nós uma vida onde lá uma vez ou outra eu recebo uma bênção. Mas infelizmente, irmãos, essa é a vida que muitos cristãos têm vivido. Infelizmente. Sabe, você, isso acontece muito comigo, com o Cezinha, talvez já tenha acontecido com você, de alguma pessoa vir e procurar você para pedir oração, porque ela fala assim, olha, ora você porque Deus te ouve mais. Você, olha, pode orar por mim? Né, Maura? As pessoas procuram muito, né, Maura? Ah, ora por mim que a sua oração é mais forte que a minha. Né? A sua oração é bem mais forte. É, então eu preciso que você ore por mim. Sabe, isso porque tudo que essa pessoa precisa é da bênção. É do milagre. Mas essa é uma visão errada a respeito de Deus. Essa pessoa está pensando assim, é tudo que Deus pode me oferecer. É uma bênção. É um milagre. É uma visão errada que essa pessoa está tendo de Deus e da própria bênção de Deus. Essa é uma visão errada que a pessoa tem a respeito dela mesma. De quem ela é. Né? Ela não se sente digna, talvez, de receber mais do que uma bênção. Mais do que um milagre. São pessoas que querem aproveitar só mais um pouquinho da bênção de Deus e nada mais. Então, tendo a bênção, já está bom. É tudo que eu preciso. Eu preciso é que Deus me abençoe. Eu preciso que Deus sare essa enfermidade. Eu preciso que Deus abra essa porta financeira. Eu preciso que Deus restaure o meu relacionamento. Eu preciso que Deus faça na vida do meu filho. E ponto. Mas, irmãos, Deus não é assim. Deus não é assim. Eu quero ler com vocês alguns textos para comprovar isso. Olha só. Filipenses capítulo 4, versículo 19. A Bíblia diz assim. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Olha só. E o seu Deus é muito, muito rico em glória. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim para nós, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, outra versão diz, já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, isso não é demais? Esse é o seu Deus. E o terceiro texto, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, fala assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Você tem promessas de Deus para a sua vida? Ele liberou promessas sobre você? Então esse texto está dizendo, nela já tem o sim, é sim para você, é sim. Ah, Senhor, mas será que eu... Sim. Mas então, será que a minha casa vai servir o Senhor? Sim. Será que o meu esposo vai ser liberto do vício? Sim. Todas quantas forem as promessas de Deus, já existem nelas o sim para você. O sim de Deus já foi liberado sobre a sua vida. Sabe por quê? Ele é abençoador. Deus tem bênçãos para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Deus tem bênçãos liberadas para você. Mas a grande pergunta para nós não é, será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai me conceder esse milagre? Não, a grande pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte. Se você pudesse ser amigo do abençoador, se você tivesse a oportunidade de conhecer mais a Ele, de estar ligado mais intimamente a Ele, você gostaria disso? Salmos capítulo 103, versículo 7, eu gostaria de ler esse texto com você. Salmos capítulo 103, versículo 7 diz assim: manifestou ou revelou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Sabe o que quer dizer isso? Os feitos, Deus revelou, são as bênçãos, os milagres, aquilo que ele podia fazer, ele revelou para o povo. Mas o texto está dizendo o seguinte: mas os caminhos dele, ele revelou a Moisés. E eu te pergunto, quem é que tinha mais de Deus? Aquele que recebeu todas aquelas bênçãos, mas não o conhecia intimamente, ou aquele que conheceu os caminhos, ou seja, o lugar onde Deus estava. Aquele que, além de conhecer o lugar onde Deus estava, ainda era chamado para estar lá nesse lugar com ele. Quem é que tinha mais de Deus? Sabe, irmãos, aquelas pessoas rejeitaram conhecer a Deus intimamente. Está falando sobre o povo de Israel quando saiu do Egito. Mas eles aceitavam as bênçãos. Eles queriam receber aquilo que Deus tinha para eles. Conheceram ou não conheceram ele intimamente, mas eles receberam as bênçãos de Deus. Mas sabe de uma coisa? Moisés foi aquele que conheceu os caminhos. Para ele foi revelado os caminhos do Senhor. Moisés esteve com Deus face a face, mas ele também provou de todos os milagres que aconteceram no deserto. Você deve se lembrar, né? Começar ali das pragas que não atingiu o povo de Deus no Egito. Depois, o mar vermelho se abrindo, o povo passando. Era maná caindo do céu para alimentar, as roupas e os calçados não envelheciam no corpo. Era coluna de fogo que guiava eles durante a noite. Era nuvem que guiava eles durante o dia. Foram batalhas sobrenaturais que eles venceram. Irmãos, foram milagres atrás de milagres. Mas Moisés, além de receber e viver todos esses milagres, ele viveu algo mais que estava por trás do milagre. Algo mais que estava ali, ele conseguiu entender o mecanismo da bênção. Ele conheceu os caminhos do Senhor. Ele fez essa escolha. Irmãos, e a nossa escolha precisa sempre ser por entender o que está por trás das bênçãos de Deus para a nossa vida. Deus não tem somente bênçãos, ele tem coisas a mais que nós precisamos decidir conhecer. João, capítulo 2, versículo 9, um texto de uma passagem muito conhecida, você vai se lembrar, o primeiro milagre de Jesus, quando Jesus transforma a água em vinho. Olha o que diz esse texto, João, capítulo 2, versículo 9, diz assim: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, e agora olha o entre parênteses, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, chamou o noivo. Irmãos, as pessoas estavam lá na festa. Era um casamento. Naquele tempo, o casamento durava vários dias. E era costume, daquela época, servir o melhor vinho no início. E daí, quando todo mundo já estava para lá de Bagdá, então ia servindo o que ia tendo, né, o mais barato, né? Mas aconteceu que o vinho acabou. Você sabe da história. O vinho acabou. E, gente, aquilo era um escândalo. Era uma coisa inaceitável para aquela época. Como é que durante, no meio da nossa festa, vai acabar o símbolo da alegria, que era o vinho? O vinho simboliza a alegria. Acabou a alegria aqui no meio do casamento? Como que pode isso? E daí, Jesus chama os serventes e manda encher as talhas de água e ele transforma aquilo em vinho. Então, eles vão, o mestre Sala chega porque ele tem que provar o vinho primeiro para servir. E quando ele prova, ele vê que é o melhor vinho que tem. Só que a Bíblia fala que ele provou a água transformada em vinho, mas ele não sabia de onde vinha aquilo. Tudo que ele sabia é que aquele vinho era o melhor vinho que ele já tinha provado. E aquele vinho foi servido para todo mundo da festa. E todo mundo bebeu. As pessoas beberam e acharam: uau, que demais! Como é que pode isso? Todo mundo normalmente serve o melhor primeiro, mas esse noivo deixou o melhor por último. O melhor estava reservado para o final, fechou com chave de ouro. Todo mundo estava encantado, irmãos, mas eles não tinham ideia de que eles estavam provando de um milagre. Eles só desfrutaram daquilo que aconteceu, eles desfrutaram da bênção, eles desfrutaram do milagre, mas eles não tinham noção que era um milagre. Eles atribuíram algo natural. Não, foi o noivo que separou para o final esse vinho. Mas teve um pessoal ali que eles viram o que estava por trás. Tudo o que aconteceu, tudo o que envolveu para que aquele milagre acontecesse. Foram aquelas pessoas, os servos, os que serviam. Eles viram a coisa acontecer. Sabe, tem muita gente, às vezes, que encontra com a gente e fala assim, nossa, você viu que o fulano mudou? Como ele mudou? Nossa, ele não gostava, aquele homem não gostava nem de voltar para casa no final do dia, vivia para bar, para rua, nem gostava. Olha agora como ele está com a sua casa, com a sua família, como ele está diferente. E as pessoas até veem o milagre acontecendo, a transformação de vida, mas muitas não têm ideia de como foi que chegou naquilo. Muitas não têm ideia do mecanismo, de tudo que está por trás dessa transformação de vida. Muitas pessoas só bebem, desfrutam do milagre, mas elas não têm noção. Elas não sabem como é que chegou naquele ponto. Você já deve ter vivido isso na sua casa, ou até mesmo na sua própria vida. As pessoas não têm ideia de todas as outras bênçãos que estão relacionadas ao milagre. Porque Deus não tem um simples milagre. Deus sempre faz mais. Deus sempre vai além. Só que a Bíblia fala que os serventes ali daquele casamento, eles viram coisas que os outros não viram. Eles presenciaram coisas que nenhum outro presenciou. Que aquelas pessoas que não viram, elas não podiam compreender como que chegou naquele ponto. Mas agora você perceba uma coisa. Para essas pessoas que viram ali por trás do milagre, o que foi? Quando Jesus mandou encher as talhas de água, eles viram que era água. Né? Eles viram, foram eles que encheram. Para essas pessoas, até o milagre se tornou ainda mais especial. Eles, imagina a cena, eles estavam ali tendo que administrar uma tensão. Eles tinham ali que avisar para o noivo, né, para os convidados, o vinho acabou, o vinho acabou. Gente, eles estavam tendo que administrar um momento ali que talvez fosse um momento de muita humilhação para aqueles noivos. Dar essa notícia para os convidados que tinha acabado o vinho. Era inaceitável para uma festa daquela época. Mas eles viram por trás o milagre. Eles estavam vivendo aquele momento tenso, mas de repente eles viveram um momento maravilhoso. Irmãos, hoje eu quero falar sobre o grande segredo que está por trás da bênção. No domingo passado, nós aprendemos sobre o grande segredo, o primeiro grande segredo. Então, o primeiro grande segredo que está por trás da bênção, eu gostaria de compartilhar com você, relembrar. O primeiro grande segredo é ter uma boca profética. A boca profética, ela vem do ouvido que é consagrado. A palavra que a gente libera, né? Ela que vai transformar, ela que vai mudar as coisas. Então eu vou declarar, mas eu só posso fazer essas boas declarações a partir do momento que eu também não permito que as coisas ruins e contrárias à vontade, à palavra de Deus, entre através do meu ouvido. Os meus ouvidos precisam ser consagrados ao Senhor para que eu possa então liberar uma palavra profética, fazer declarações proféticas e liberar a bênção sobre a nossa vida. E hoje, o segundo segredo que eu gostaria, irmãos, de compartilhar com vocês, para que nós possamos entender o segredo aí por trás da bênção, é o segundo segredo. Não despreze a bênção por causa da embalagem. Não despreze a bênção por causa da embalagem. Irmãos, muitas vezes as bênçãos de Deus virão em embalagens que a gente não vai gostar de receber. Normalmente o que Deus tem para nós, que é lindo, que é maravilhoso, que é inigualável, é tudo aquilo que a gente leu e muito mais. Normalmente o que Deus tem para nós não vem na embalagem que a gente quer. Irmãos, você já se frustrou com um presente por conta da embalagem? Semana passada foi aniversário do Davizinho, fez 3 anos, e eu vi ali os priminhos, o Lucas e o Davi, o presente que eles queriam abrir primeiro era o maior. Porque essa é a melhor embalagem. Parece que a coisa ali vai ser muito melhor do que nas outras. A gente tem a tendência de valorizar a embalagem. Eu me lembro também de um sobrinho meu, Gabriel, quando ele tinha ali por volta de 3 anos também, ele escolheu um presente de Natal. E ele viu na loja um brinquedo bem grande, todo montado, bem lindo. E ele falou, eu quero esse, beleza, esse, aí vai nós lá, eu e o Cezinho vamos comprar, pagamos parcela em 1000 vezes, porque a gente quer agradar, não é mesmo? Parcelamos, então vamos comprar o presente. Chegou no dia de abrir o presente, nós entregamos, mas o presente veio desmontado. Então a caixa era pequena. Irmãos, quando ele viu aquela caixa, ele chorou, ele gritou, ele falava, esse não é o presente que eu pedi. E a gente falava, Gabriel, esse é o presente, abre para você ver. Ele falava, não é, eu não quero esse presente. E gente, foi tanto choro e tanto grito que ele não queria aquilo, porque aquilo não era o que ele pediu. Sei que ele saiu para lá, tiraram ele para se acalmar. Enquanto isso, Cezinha montou todo o brinquedo ali no chão. E daí, quando estava pronto, nós chamamos ele, ele entrou na sala, viu o brinquedo montado e ele falou, era isso que eu pedi? Foi isso? Não era aquele? Ele olhou para a embalagem e ele falou, não é, é ruim isso. Eu não quero, sabe, talvez você pediu para Deus, eu quero constituir uma família, eu quero casar, eu quero ter filhos, né, que presente, que milagre, que tem alguns aí que ainda estão esperando, né, esse milagre, mas eu quero dizer para você uma coisa, para você que ainda vai casar, gente, às vezes esse presente não vem numa embalagem muito boa, não é verdade? Gente, vamos falar uma coisa, dá trabalho, família? Casamento. É fácil. Você que é casada, eu estou vendo uns casais olhando um para o outro. Casamento é fácil? Não é. Não é, gente. Vamos falar a verdade. A gente tem os nossos telequete, né? A gente tem as nossas discussões, coisas que a gente discorda. Um quer uma coisa, outro quer outra, né? A gente tem, um foi criado de um jeito, o outro foi criado do outro. É, cada um tem o seu estilo de vida, o seu jeito, sua personalidade, seu temperamento. Não é fácil a gente entrar num consenso e falar assim, agora esse é o nosso estilo de pensar. Agora esse é o jeito da nossa casa. Não é mais o jeito da minha família, o jeito da sua família. Não é fácil. Irmãos, criação de filhos, educação de filhos, misericórdia divina. É fácil, irmãos, educar filhos? Não, criar pode até ser que seja. Mas educar filhos, e ainda mais, educar nos caminhos do Senhor, não é fácil. Comentei hoje com a Eliane, Geraldo, andei comentando com umas pessoas, falei, gente, que fasezinha do terrible two que o Davi entrou. E agora fiquei sabendo que tem terríveis 6 anos. Eu falei, meu Deus, é os dois juntos de uma vez. Eu estou num momento lá na minha casa, é difícil, é bem complicado. Não é fácil você quebrar a estultícia, você incutir a palavra de Deus, você ensinar princípios que estão sendo contra os valores que o mundo tem ensinado. É difícil isso. Mas, gente, a bênção está aí. Chegou. Eu pedi. Eu orei. Eu clamei a Deus, Senhor, eu quero casar. Depois, Senhor, eu quero ter filhos, eu quero ser mãe. E a bênção veio. Quantas vezes a gente pede para Deus, eu quero o Senhor, ai me ajuda, tem mais paciência, meu Deus, eu tenho feito essa oração, estou até com medo. A gente pede, eu quero mais paciência, Senhor, ou então eu quero mais fé, me dá mais fé. Irmãos, a fé não vai vir bonitinha, toma para você, filhinho. A paciência não fala, ah, você está precisando, então toma um pouquinho mais de paciência. Não, irmãos, vai vir naquele momento do teste, aquele momento em que você está falando para o seu filho assim, ó, vamos para o banho. Vão pro banho. Lucas, Davi, agora pro banho. Não! E se joga no chão. Eu não vou. Se enrola na cortina da casa. Faz aquele coisa, tudo. E daí o sangue vem aqui. Aí você lembra, puxa, eu pedi mais paciência. Eu pedi. Então nessa hora eu vou ser testada na minha paciência. Eu vou poder exercitar. Senhor Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Vem naquele momento a sua fé, onde levanta uma enfermidade. Uma enfermidade vem sobre a nossa vida, não é verdade? Ou daquele que a gente ama. E daí, nesse momento, né? A fé não veio naquele embrulho bonito. Ela veio, ó, essa enfermidade aqui. Mas, em nome de Jesus, eu me posiciono em fé. Senhor, ajuda a minha falta de fé. Essa é uma oração que eu faço. Ajuda a minha falta de fé. Eu vou passar. Em nome de Jesus, eu vou declarar cura. Eu vou declarar a bênção. Tudo vai bem. Irmãos, esse é o crescimento que vem por trás das lutas, por trás das crises. Esse é o fortalecimento, essa é a capacitação que vem por trás do sofrimento. O texto que nós lemos ali no início, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Lembra dele? Ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Sabe o que é isso, irmãos? É a tribulação que produz algo. Ou seja, é a bênção com uma embalagem que a gente não gostaria. É o peso de glória eterno que vem embrulhado na tribulação. Por 6 anos, eu e o Cezinha, nós oramos a Deus pedindo para ser pais. Vocês sabem, acompanharam aqui conosco, 6 anos. E o nosso milagre, irmãos, ele não veio na embalagem que a gente gostaria. Não veio. O nosso milagre, vocês sabem, ele veio ali na embalagem da luta, do choro, da dor, do sofrimento. Foi uma embalagem muito difícil, uma embalagem que eu nunca queria ter recebido na minha vida. Mas, irmãos, se nós tivéssemos desprezado a bênção por causa da embalagem que ela chegou até nós, será que hoje nós estaríamos vivendo a plenitude de tudo que Deus tinha reservado para nós? Passou. Passou. Eu já desembrulhei o meu presente. Eu já desembrulhei o meu milagre. Nós precisamos entender o mecanismo que está por trás da bênção. E eu gostaria, irmãos, de finalizar dando 2 exemplos bíblicos aqui, de pessoas que entenderam realmente o que estava por trás da bênção. 2 pessoas que compreenderam que a vida não era somente receber bênçãos isoladas, mas que havia muito mais por trás da bênção. O primeiro exemplo que eu gostaria de dar, Pedro na pesca maravilhosa. Irmãos, olha só, Pedro na pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, é um dos textos onde está narrado esse fato. Mas eu quero lembrar, revisar aqui com vocês. Irmãos, foi uma das piores noites da vida de Pedro. Foi aquela, desse dia. Ele deixou a família dele em casa. Ele se arriscou em alto mar, porque as coisas que eles tinham para entrar no meio do mar, gente, era muito precário. Não é como o pescador de hoje. Os recursos deles eram outros. Então, ele se arriscou muito ali em alto mar. A Bíblia fala que ele passou a noite todinha pescando. Quem trabalha a noite toda sabe que não é fácil. Na verdade, você inverter os seus horários não é fácil. Ele passou a noite toda pescando, mas ele não conseguiu pegar nada. Nada. E quando ele chegou na praia, irmãos, a praia estava cheia de gente. A praia estava lotada com uma multidão, porque tinha um homem que estava pregando lá. Tinha um mestre, ele sabia que era um mestre, ele não conhecia quem era, mas os mestres naquela época, eles eram distinguidos, né? As pessoas sabiam que era um mestre. Então ele viu que tinha um mestre lá ensinando alguma coisa. E ele chegou daquela noite terrível, daquela noite horrível, e ele se deparou com aquela multidão na praia. Eu acho que na cabeça dele ele pensou assim, puxa, se eu tivesse pescado, imagina, olha aí, quanto freguês, quanto cliente aqui nessa praia, olha quanta gente eu podia ter vendido o meu peixe para eles, se a minha pescaria tivesse sido bem sucedida. Ele deve ter se sentido naquele momento muito, muito frustrado. E além do mais, a gente vê um pouquinho mais para frente que Pedro também devia impostos. Ele estava em dívida, ele tinha dívida para pagar. Então aquele momento não era um momento fácil na vida dele, não. Era um momento muito, muito difícil. Mas aí, aquele homem que estava ensinando, ele estava falando para a multidão. Além de tudo isso que aconteceu com Pedro, ele chega para Pedro e fala assim, me empresta o seu barco, vamos um pouquinho mais ali no meio, né, que eu quero terminar de falar para a multidão, porque a acústica era melhor. Irmãos, ele foi ali com Pedro, eu acho que ele aceitou ali por educação. Bom, né? Já não tem mais nada a perder, já perdi tudo que eu tinha para perder. E ele foi. Né? É como quando você está na crise e vem alguém e fala assim para você, ó, vamos abrir uma célula na sua casa. Ó, abre a sua casa aí para a gente poder entrar, fazer um estudo. Aí é como quando você está na pior, na pindaíba, e daí vem a pastora Tere aqui falando isso tudo que ela falou aqui para nós sobre oferta. Ó, vamos ofertar na casa do Senhor, dar o seu melhor aqui para Deus. Era dessa forma, era isso mais ou menos que estava acontecendo ali com Pedro. Mas, irmãos, toda essa situação era uma embalagem que com certeza Pedro não queria para ele. Mas sabe de uma coisa? O barco da frustração se tornou o barco da pregação. Irmãos, isso no mesmo dia. No mesmo dia. Quantas pessoas você conhece dessa forma? A área em que ela mais foi frustrada é a área em que se tornou a pregação dela. É aquilo que ela prega. Vocês sabem tudo que nós vivemos, as nossas lutas, as nossas dores. Hoje elas se tornaram a nossa pregação. Nós temos falado, pregado a respeito disso. Jesus subiu na frustração de Pedro e ele pregou. A sua frustração, ela pode se tornar uma plataforma para Jesus, para que ele revele a palavra de Deus. A sua luta, o seu tempo difícil, a sua noite mais difícil pode se tornar a plataforma para Jesus. Mas olha só, quando Jesus terminou de pregar, ele disse assim para Pedro, faze-te alto mar, vamos lá no meio do mar, Pedro. Ele estava falando, Pedro, vamos para mais fundo. Até aqui você me conheceu no raso. Mas chegou a hora de você me conhecer mais, Pedro. Mas para isso tem que ir mais fundo. Irmãos, a bênção está aí. E em ir mais fundo, foi lá. Quando Pedro foi mais fundo, quando Pedro foi novamente ao alto mar, porque ele fala, olha, nós não pescamos nada a noite inteira, mas porque o Senhor está falando, eu vou. Nesse momento acontece a pesca maravilhosa. Que a Bíblia fala que ele teve que chamar outros para ajudar, porque o barco quase afundou de tantos peixes que ele pescou. Gente, imagina Pedro admirado. Uau, uau, quem é esse homem? Quem é esse? Irmão, sabe o segredo? No fim da noite, a Bíblia fala, no fim daquele dia, do pior dia da vida de Pedro, no fim daquele dia, a Bíblia fala que Pedro está prostrado, reconhecendo Jesus como o centro da vida dele, como alguém necessário para a vida dele. Jesus fez uma maravilha na vida de Pedro. Ele fez, sim, um milagre imensurável. Mas ele reconhece que o segredo da bênção é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Então a Bíblia fala que ele larga tudo aquilo, ele larga as redes e ele vai seguir Jesus. É esse Pedro que em João capítulo 6, versículo 68, ele fez a seguinte declaração. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro já tinha reconhecido, olha, eu não tenho nem para onde ir. Porque eu entendi que o Senhor pode operar uma maravilha aqui na minha vida, mas eu entendi o que está por trás disso. Eu entendi que o segredo da bênção é o próprio Jesus. Irmãos, a pior pesca da vida de Pedro se tornou a melhor pesca da vida dele. E não foi somente uma pesca maravilhosa que Pedro provou. Ele provou uma transformação de vida completa. Ele provou salvação. Ele provou revelação. O seu pior momento pode se tornar o seu melhor momento se você entender o mecanismo por trás da bênção. Deus não tem bênçãos isoladas para você. Ele tem uma vida toda abençoada. Irmãos, eu me lembro quando a minha família passou por uma das maiores crises financeiras que nós já tínhamos passado até então. Né, nós perdemos tudo. Foi um tempo muito difícil. Foi um tempo longo, foi um tempo escuro, um tempo de muito sofrimento na minha casa. Eu era solteira, né, nessa época. E nesse período, irmãos, que nós perdemos tudo, além de todos os meus pais ficaram desempregados, foi bem difícil. E o meu pai, ele entrou numa depressão profunda naquela época. Eu me lembro Eu me lembro da fisionomia dele, eu me lembro como é que foi, dele chorando na cama, minha família, todo mundo orando ali por ele. Irmãos, foi um tempo muito difícil. Mas foi com essa embalagem que toda a minha família foi transformada. A bênção da transformação da minha casa veio nessa embalagem, de uma crise financeira, de uma depressão profunda. Nesse momento, nesse período, irmãos, foi um período onde eu, a minha irmã, minha mãe, nós mais crescemos. Foi o período onde o meu pai, ele teve uma revelação de quem Deus era. Ele pôde ter uma transformação de vida completa. Ele foi liberto do vício do cigarro nessa época. Foi a época onde nós conhecemos um Deus que nós não conhecíamos. Mas toda essa bênção, ela veio na embalagem que a gente não queria. Ela veio. Irmãos, eu digo para você, talvez hoje você esteja enfrentando a sua pior crise financeira, como nós enfrentamos naquela época. Parece que está tudo horrível, mas é apenas a embalagem da sua bênção. Amém? Porque através dela, você vai receber um milagre, você vai ter uma experiência profunda com Deus, você vai conhecer a Deus intimamente. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então não se engane com a embalagem com a qual a sua bênção vem embrulhada. E o segundo e último exemplo que eu gostaria de dar para os irmãos da Bíblia, a mulher que entendeu o mecanismo por trás da bênção, foi a mulher do fluxo de sangue. Lucas capítulo 8, do versículo 43 ao versículo 8, é uma das passagens que narra para nós bem detalhadamente o que aconteceu. Essa mulher, ela tinha uma doença por 12 anos. Ela tinha uma hemorragia que não cessava, por 12 anos. Mas imagina que naquela época, a mulher, né, quando ela estava na regra dela, ela tinha que se afastar de todo mundo, né? Ela não podia ficar porque ela era considerada impura, imunda. Agora, essa mulher, ela estava há 12 anos desse jeito. Então, essa enfermidade trazia muitas consequências para a vida dela. Muitas. Por conta desse fluxo de sangue, ela era conhecida como uma mulher impura. Como uma mulher impura, suja. Então ela era rejeitada pelas pessoas. Ela não podia conviver com as pessoas que ela amava. Ela não podia tocar em ninguém, porque quem chegasse a tocar nela também tinha que ficar para fora da cidade por um período até ser purificado. Então ela era desprezada. E com certeza ela se sentia dessa forma também. Ela se sentia totalmente rejeitada, desprezada. Eu não posso, eu sou suja, eu sou impura, eu não sou ninguém. Possivelmente ela era uma mulher muito fraca, quem sabe até com uma anemia muito grave, por conta dessa hemorragia. Mas essa mulher, ela, um dia ela fica sabendo que Jesus estava passando ali pela cidade. E ela toma uma decisão, eu vou até Jesus porque eu preciso de uma bênção. Eu preciso de um milagre na minha vida. A Bíblia fala que ela tinha procurado todos os médicos. E nenhum dos médicos sabia e conseguiu tratar a doença dela. Então ela tinha que ir exatamente no lugar onde ela era rejeitada. No meio das pessoas. Era o lugar que ela evitava estar. Né? Não era um culto, uma igreja que ela veio buscar uma bênção. Era o lugar onde ela era rejeitada. E ela só queria um pouquinho do toque de Jesus para que ela recebesse. Ela pensou assim, eu só preciso tocar nele e eu tenho certeza que eu vou ser curada. É tudo o que eu preciso. Eu preciso da minha cura. Ela esperava, irmãos, por isso. É como quando a gente vem para o culto e a gente pensa assim, hoje eu só preciso que Deus responda essa minha oração. Eu venho para o culto e eu fico pensando, hoje eu preciso só que Deus me conceda essa bênção na minha casa, na minha vida. Irmãos, mas Jesus não tinha só isso para aquela mulher. Assim como Ele não tem só isso para a sua vida e para a minha vida hoje. Jesus, a Bíblia fala que Ele para tudo. Ele para tudo. Ele estava caminhando até para ajudar outros. Mas Ele para tudo porque Ele sabia que a cura era pouco. A cura não era suficiente. Aquela mulher achava que o que ela precisava era somente a cura da sua enfermidade. Mas Jesus sabia que aquilo não era suficiente. Ele precisava dar mais. E Ele queria fazer mais. Então Jesus fala, alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos falam, mas claro que tocou, Jesus. Olha a multidão que está te apertando. Ele fala, não, alguém me tocou diferente. Eu senti que saiu poder, saiu virtude de mim. E sabe o que Jesus faz? Jesus expõe aquela mulher. Irmãos, com certeza aquela não era a embalagem que aquela mulher queria. Tudo que ela queria era ficar escondidinha. Ela queria que ninguém visse ela, que ninguém reparasse, porque ela era desprezada, ela era rejeitada. Ela não poderia estar naquele lugar. Mas Jesus expõe ela. E ele fala assim, vai, a tua fé te salvou. Olha só, irmãos, na cura não tem salvação, mas na salvação tem cura. Tudo que aquela mulher foi buscar era cura, mas na cura não tem salvação. Acontece que ela saiu de lá com cura e com salvação, porque ela recebeu a salvação. Jesus falou, vai, pode ir. Vai, convive aí com as pessoas, porque a tua fé te salvou. Eu ouvi recentemente o testemunho de uma pessoa que sofreu um acidente bem grave de carro. E ela teve que fazer vários exames por causa desse acidente. E um desses exames, essa pessoa descobriu que ela tinha um tumor muito sério, que ela não sabia que ela tinha, ela não tinha sintoma nenhum daquele tumor. E ela descobriu no exame do acidente, ela descobriu ali esse tumor. Toda a família, gente, todo mundo ficou em choque, os amigos, porque parecia mesmo o fim da pessoa. Além dela ter sido acidentada gravemente, ainda foi descoberto um tumor na vida dela. Mas sabe que eu estava ouvindo que o final, ela se recuperou muito bem do acidente. Ela pôde tratar aquele tumor que ela não trataria se ela não tivesse feito aqueles exames. Ela não ia descobrir. Quem sabe ela já descobrisse no final, no estágio terminal da vida dela, quando não desse mais tempo. Então ela pôde tratar aquele tumor, ela foi curada. E nesse momento, nesse processo da vida dela, ela conheceu Jesus e aceitou Ele como Senhor e Salvador da vida dela. Irmãos, olha só. A cura e a salvação dessa mulher veio numa embalagem de sofrimento. Veio numa embalagem de acidente, veio numa embalagem de enfermidade. Com certeza, nem ela, nem a família dela queriam isso. Mas, no final, ela recebeu livramento, ela recebeu cura e ela recebeu salvação. Irmãos, Deus tem muito mais para você do que aquilo que você tem procurado. Deus tem muito mais para você do que esse simples milagre que você tem dito dentro do seu coração. Eu só preciso tocar em Jesus, é tudo que eu preciso. Deus tem muito mais para você do que essa bênção financeira que você está buscando, que você quebra a sua cabeça e não sabe o que fazer. Existem muitas coisas por trás da bênção, que são as coisas que Deus deseja liberar para a sua vida. Mas eu pergunto para você, qual é a embalagem que você está vivendo hoje? Peça para o Espírito Santo te mostrar. Será que essa não é a sua bênção? Que está aqui num pacote? Você vai desembrulhar uma hora esse pacote, irmãos. Uma hora essa crise vai passar. Uma hora esse problema vai cessar, vai sumir, vai ser resolvido. E você vai poder olhar e falar, se não fosse por isso, eu não teria recebido a minha bênção. Salmo 119, versículo 71. O salmista, ele fala assim, foi-me bom ter eu passado por aflição, para que aprendesse os seus decretos. A conclusão do salmista foi, no final foi bom ter passado por umas lutas, porque agora, olha, minha vida é diferente. Agora eu conheço a tua palavra, agora eu sei quem o Senhor é. Irmãos, ninguém quer luta, ninguém quer crise, ninguém quer dificuldade, mas olhe para essas crises, para essas lutas e perceba, essa pode ser embalagem. Essa com certeza é a embalagem da minha promessa. Essa com certeza é a embalagem da minha bênção em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Hoje é o dia de nós mudarmos o nosso olhar. Hoje é o dia, irmãos, de mudarmos o nosso entendimento a respeito das coisas. Às vezes você passa tanto tempo murmurando das suas lutas, das suas dificuldades, porque é crise, porque é difícil, porque olha como é que está o mundo, porque agora é daqui para pior. Hoje pela manhã eu estava ministrando para líderes numa igreja nos Estados Unidos e eu estava dizendo para eles a respeito das coisas que nós temos vivido do tempo que nós estamos passando, irmãos, e eu senti tão forte de dizer aquilo. Irmãos, é muita luta que nós estamos passando. Luta global, né? Eu posso dizer isso, uma crise global está instalada, é guerra. É gente que a gente está tendo que ajudar aí, ó. Agora nós estamos recebendo os ucranianos, os afegãos. Irmãos, é tanta coisa. Como se não bastasse, nós ainda temos as nossas lutas pessoais, as nossas dificuldades. São tantas coisas que sobrevêm sobre a nossa vida, mas em nome de Jesus, essas coisas são embalagem da sua bênção, perceba isso. Perceba isso. É isso que vai te melhorar, é a tribulação que produz algo maravilhoso, um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não se engane com Deus. Não se engane pensando que Deus tem pouca coisa para você. Não se engane pensando que Deus só quer curar você. Não se engane pensando que Deus só quer abrir uma porta de trabalho para você. Não se engane pensando que Deus tem bênçãos isoladas. Irmãos, Deus tem uma vida toda abençoada. Ele deseja hoje o mesmo chamado que Ele fez para o povo de Israel lá no Egito. Olha, o que vocês querem? Vocês querem conhecer os meus caminhos? Ou vocês querem hoje somente conhecer os meus feitos? Você hoje, o que você decide? Você quer só receber um milagre? Você quer só hoje só receber uma bênção? Ou você quer viver uma vida abençoada? Você quer viver uma vida de transformação? Aquela que as pessoas não sabem explicar. Que as pessoas até vão ver. Olha o que aconteceu com ele. Olha o que aconteceu na casa dele. Na família. Olha o que aconteceu. Ele era uma pessoa que estava mergulhada na depressão. Olha só. Que grande restauração aconteceu na vida dele. Que grande restauração aconteceu na vida dela. As pessoas vão ter desfrutado o milagre na sua vida. Mas muitos não entendem. Nem mesmo percebem que aquilo é um milagre. Mas você vai saber. Você vai saber o mecanismo por trás disso tudo. Porque Deus tem muito, muito mais. Atrás da salvação existe cura. Deus tem muito mais para você. Moisés, ele conheceu os caminhos do Senhor. Mas ele também desfrutou de todos os milagres. Se você hoje deseja se posicionar em Deus, Senhor, eu quero conhecer o mecanismo por trás. Senhor, eu entendo agora, Pai, que a bênção na minha vida pode vir numa embalagem que eu não quero. Mas eu peço, Espírito Santo, abre os meus olhos para enxergar isso. Se você quer isso, eu convido você a vir para esse altar. Agora, existe uma bênção liberada sobre a sua vida. Eu creio, eu sinto no meu espírito que algo está acontecendo nas regiões espirituais. Eu vejo, eu sei, olhos estão sendo abertos nessa noite. Você vai compreender o que Deus tem para a sua vida. E você, a partir de agora, quando você sair daqui, você não vai ver uma desgraça, você não vai ver uma enfermidade, você não vai ver uma crise financeira, você não vai ver um relacionamento familiar destruído. O que você vai enxergar é a sua bênção por trás disso. O que você vai enxergar a partir de agora é um milagre por trás disso. Nessa embalagem que hoje está difícil, hoje está muito difícil, mas ela um dia vai ser tirada, ela um dia vai ser retirada. Espírito Santo está me falando. Hoje é o dia, irmãos, que muitas embalagens aqui vão ser desembrulhadas. Muitos milagres vão ser desembrulhados. Muitas lutas que talvez tenham vindo por anos, anos, você não consegue desembrulhar. A partir de agora você vai ver, você vai provar o seu milagre.